Senhor presidente Eduardo Suplicy, estimadas companheiros e companheiras, senadoras e senadores, que a minha primeira palavra seja de agradecimento à senadora Gleisi Hoffmann e dizer à senadora que os números não mentem. Efetivamente, os dados que Vossa Excelência trouxe a respeito dos resultados nesse primeiro trimestre de ajuste fiscal, de ajuste orçamentário, de ajuste financeiro e de ajuste econômico da presidente Dilma Rousseff e de toda a sua equipe e de todo o seu ministério ao longo desses primeiros meses do ano já nos dão clara certeza e transparente certeza e eficácia do modelo, que é o modelo duro, mas o modelo de resultados. Parabéns, senadora Gleisi, pelo seu aparte, né, esclarecedor e profundamente bem-vindo por força do transparente número já detectado tanto pelo Ministério da Fazenda quanto pelo Ministério do Planejamento acerca dos resultados do governo. Mas, senhor presidente, o governo federal, por intermédio do ministro da Integração, Fernando Bezerra, anunciou a criação da SENIR, a Secretaria Nacional de Irrigação, mediante a conversão do Departamento de Desenvolvimento Hidroagrícola do Ministério da Integração neste novo órgão, a SENIR. Desde já consideramos essa iniciativa uma das mais significativas para os estados do Nordeste. Eu venho falando muito a respeito da Paraíba, em particular, e neste momento julgo profundamente oportuna a criação da SENIR, por força do que estabeleceu o eixo de ação do Estado e disposto na Constituição Federal, que cabe ao governo federal a redução das desigualdades regionais e sociais, desde o artigo 42, que durante 25 anos, no seu inciso segundo, a partir de 2004, 50% dos recursos destinados à irrigação no Brasil, conforme preceitua o artigo 42, serão aplicados na região Nordeste, preferencialmente no semiárido nordestino. Eu me congratulo com o governo pela criação da SENIR, que é uma iniciativa que vem ao encontro das diretrizes da nossa lei maior. O surgimento da SENIR é de fundamental importância para o Nordeste brasileiro e muito especialmente para a nossa Paraíba, um dos estados nordestinos que mais padecem com a histórica escassez de água que há mais de um século avilta e maltrata a região. A SENIR, a partir da sua criação, terá um dos seus objetivos centrais, o de ampliar a água irrigada no território nacional, que ainda é pequena se considerarmos o total da área de produção brasileira. De fato, o que consta no trabalho O Uso da Irrigação no Brasil, escrito por Jorge Enoch Furquim e outros pesquisadores, é que a área total de solos aptos à irrigação no Brasil é estimada em 29 milhões e 600 mil hectares, o que representa aproximadamente 3,5% da área total do território nacional. O Brasil possui uma estimativa de 16 milhões de hectares com potencial para uso de irrigação em terras altas, sendo que aproximadamente estão sendo exploradas apenas 2 milhões e 800 mil hectares. A Secretaria se virá, portanto, para auxiliar o Brasil na elevação do aproveitamento do seu potencial hídrico, além, igualmente, para solucionar problemas históricos do desenvolvimento nacional, como a redução da disparidade de renda, a interiorização do desenvolvimento, as disparidades regionais, a garantia de ofertas de alimentos à população durante o ano inteiro, sem que isso reforce os indesejáveis picos de inflação. A ampliação da área irrigada no país nunca é demais relembrar. Pode ressaltar no aumento da oferta de produtos agrícolas ao longo de todo o ano, o que contribuirá para reduzir de forma significativa os efeitos sazonais da volatilidade dos preços no mercado nordestino. Senhor presidente, senhoras e senhores, senadores, devemos igualmente auxiliar o novo secretário em sua tarefa de incrementar a irrigação no nosso estado, e essa secretaria vem de uma forma clara
rápida e precisa nos oferecer aos estados nordestinos o mínimo de esperança, como fez o presidente Lula quando construiu o projeto de transposição das águas do São Francisco. Lamentavelmente, eu recebo informações de que, nos últimos meses, como outros grandes projetos nacionais, o projeto de transposição de São Francisco está andando em passos letárgicos, né? Há obras quase que paradas, há uma situação de desconforto e de preocupação, e já oficiei ao Ministério do senhor Fernando Coelho que pudesse dar explicações a respeito do andamento da execução orçamentária do projeto de transposição. Um outro assunto, e esse precisa ser atacado de forma rápida por parte do governo do estado da Paraíba, é no que diz respeito aos números e às notícias que chegam ao nosso gabinete através da manifestação de professores universitários e professores das escolas de nível médio, das escolas técnicas, no que diz respeito à falta de atenção nesses primeiros 4 meses de gestão do governo da Paraíba, do governador da Paraíba, com a educação. Nós tivemos, a partir dos últimos 10 anos, senador Mozarildo, uma série de conquistas na nossa universidade, na Universidade Estadual da Paraíba. A partir da sua própria autonomia financeira, autonomia gerencial, a universidade cresceu e ocupou espaços importantes no nosso estado, construindo um novo horizonte, um novo cenário para a educação. E é com muita tristeza que eu lamento desta tribuna o início de uma greve neste governo por parte de funcionários e professores da UEPB. Ao invés de sentar com a categoria, o governador, semana passada, em entrevista, disse que o estado não deve nada à UEPB. Uma declaração que vai de encontro ao que anunciou a pró-reitora de finanças daquela universidade, professora Ronilda Braga, que em assembleia da categoria, a pró-reitora informou que o valor não repassado pelo governo do estado à UEPB já ultrapassa 40 milhões de reais. Lamentei durante o final de semana em diversas emissoras de rádio do meu estado a respeito do agravamento dessa situação em que 850 funcionários técnicos administrativos da UEPB já estão parados. Há uma clara inconformação dos professores com a dificuldade de soerguimento da nossa universidade, principalmente no processo de interiorização da sua presença nos recantos mais longínquos do nosso estado e que deve ser feita e haverá de ser feita a partir dos seus próprios recursos guardados em lei. O governo do estado sequestra esses recursos e faz com que o nosso maior patrimônio e a maior esperança da educação superior na Paraíba possa estar em vias de uma greve geral já iniciada na categoria dos professores. Mas não é só para lamentar o fato do governo da Paraíba não tratar da nossa UEPB com o respeito histórico que merece, que eu venho aqui também à tribuna. Lamento que a partir de hoje, como deflagrados em outras categorias funcionais, todas absolutamente resignadas com o descaso, a falta de relação, de respeito que o governador da Paraíba tem tido com os funcionários públicos, demissões em massas, cortes em garantias, em gratificações, uma série de ações que deixam efetivamente em pânico os professores, os agentes administrativos do estado, os homens ligados à segurança pública. Agora chegou a vez das escolas da Paraíba. Anuncia-se que 500 mil alunos, imaginem, Vossa Excelência, senador Suplicy, ficarão sem aulas a partir desta segunda-feira. A rede estadual de ensino, mais de 500 alunos ficarão sem aula na rede estadual de ensino a partir de hoje, devido à paralisação de 17.194 professores. A categoria optou pela greve por unanimidade, que foi decisão resultante de uma assembleia realizada na última sexta-feira, que implica na luta pelo reajuste de 15,64%. Em contrapartida, hoje os docentes, né, estão se mobilizando para que esta greve, iniciada hoje, ela possa repercutir de forma significativamente junto ao sindicato da categoria, a negociação com o Sintep, a Associação dos Professores de Licenciatura Plena, para que haja um início de conversação, o início de um diálogo entre os professores da rede pública estadual da Paraíba e os nossos membros da equipe econômica do Estado. O que não pode é hoje estarmos com mais de 500 mil alunos em sistema de paralisação por tempo indeterminado. Desta tribuna, faço um apelo ao senhor governador, que tem tido decisões extremamente conflitantes, díspares em alguns casos, com tratamentos discriminatórios junto ao servidor público, para que ele reveja essa situação e abra diálogo com as categorias. Nós estamos vivendo um clima efetivamente desconfortável, chegando à apreensão generalizada por parte dos servidores do meu Estado, quer no setor da saúde, quer no setor da segurança pública, agora na educação, tanto a nível médio quanto em nível superior. Por isso, eu trago este apelo, eu faço esta ponderação, eu rogo pelo sentimento e a sensibilidade do senhor governador, que há menos de 6, 8 meses prometia em campanha política um outro estado, uma nova Paraíba, resgatando alguns problemas que estávamos vivendo. E o que foi que aconteceu? O resultado de tudo isso é um estado desgovernado, abandonado, com um governador que não tem o mínimo de respeito ao servidor público. Muito obrigado, senhor presidente.